Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020, e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que não poderá manter auxílio emergencial por longo período. Uma das propostas em avaliação no governo seria pagar mais 4 parcelas extras no valor de R$ 200. Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que simplificação não aumentará a carga de impostos. Guedes ainda classificou o sistema tributário brasileiro como manicômio. Governo de São Paulo libera funcionamento de bares e restaurantes até as 10 horas da noite para cidades na fase amarela. A medida foi anunciada pelo governador João Dória e entra em vigor a partir desta quinta-feira. Estado do Rio de Janeiro publica decreto que prorroga a suspensão das aulas presenciais. A medida vale para escolas da rede pública, privada e ensino superior e vai até o dia 20 de agosto. Governo do Líbano decide colocar todos os responsáveis pelo porto de Beirute em prisão domiciliar. Ação é resposta à explosão de armazém na região portuária da cidade nesta terça-feira. Agora são 4h02 e o sistema de saúde do Rio de Janeiro vive um colapso financeiro com falta de pagamentos. Para sabermos mais detalhes dessa situação, a gente vai agora ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga.
Exatamente. Em plena pandemia de Covid-19, o Rio de Janeiro vive um verdadeiro caos na saúde. A saúde está no CTI, na UTI, num colapso financeiro. E eu explico por quê. Hoje começaram a ser desmontados, mobilizados, 3 hospitais de campanha que sequer abriram ao público. Nova Friburgo na Serra, Duque de Caxias e Nova Iguaçu na Baixada Fluminense. O processo de desmontagem vai custar mais de 20 milhões, segundo fornecedores, que estão reclamando que o Estado não pagou nem o fornecimento para montagem, quanto mais para a desmontagem desses equipamentos. São cerca de 15 empresas que estão cobrando o Estado do Rio de Janeiro. Você lembra que o Hospital de Campanha era um projeto que custou R$ 770 milhões, 256 milhões foram liberados, e no início estava sendo gerido, estava sendo administrado pela organização social IABAS, começaram a pintar suspeitas de irregularidade, e aí houve intervenção. Hoje, quem comanda os hospitais de campanha, que estão sendo desmobilizados, ativados, é a Fundação Estadual de Saúde. Além disso, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, há cerca de 5 mil profissionais de saúde aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que trabalhavam tanto nos hospitais de campanha quanto nos hospitais regulares, nos hospitais de referência, que dizem que estão com salários atrasados há pelo menos 2 meses. O Centro de Diagnóstico de Imagem do Rio de Janeiro, em referência, no Centro do Rio de Janeiro, Rio Imagem, está fechado desde a última segunda-feira, também por falta de pagamento. A OS, que administrava, e aos profissionais de saúde. O Estado do Rio de Janeiro garante que vai resolver essas pendências, esses problemas, até o próximo dia 15, mas já tomou uma decisão. O modelo de OS para gerir hospitais e unidades de saúde não vai ser replicado, não vai ser levado adiante. Entende o Estado do Rio de Janeiro que esse modelo se esgotou, muitos erros, muitas falhas, muitos problemas e também é um modelo passível de baixa produtividade e de muita ilegalidade e muita irregularidade nessa tão valorosa saúde das pessoas, saúde do Estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco saem os novos dados da Covid-19, estamos nos aproximando dos 14 mil óbitos, dos 170 mil casos da doença, a média móvel, ela deu uma pequena caída, 1%, no dado último desta terça-feira, indicação de estabilidade, mas ainda há dúvidas se será uma primeira onda mais longa, se haverá uma segunda onda da doença por aqui. O momento ainda é de atenção, máscara, álcool gel, nada de concentração e de aglomeração. No Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Bom, voltando aqui para São Paulo, o número de atendimentos nos hospitais infantis de São Paulo teve uma queda significativa nos últimos meses. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é a Nicole Fusco. Boa tarde, Nicole.
Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O inverno desse ano foi bem diferente, né, dos anteriores. A gente teve tanto a pandemia da Covid-19 quanto também o isolamento social. E esses dois fatores resultaram numa queda significativa do número de atendimentos dos hospitais infantis aqui de São Paulo. Nós falamos agora do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, que fica na região central de São Paulo e que teve também essa queda tão importante, né, no número de atendimentos. Março foi um mês que teve uma queda tímida, mas já mostrou como é que seriam os próximos meses. Isso porque em março do ano passado, 5.473 crianças tinham sido atendidas, número que caiu para 4.208 neste ano. Já os meses de abril e maio foram os que tiveram a maior queda. Em abril do ano passado tinham sido 6 mil atendimentos e neste ano foram apenas 1.090. Já maio do ano passado tinham sido registrados 5.708 atendimentos, número que caiu para menos de 1.000. Foram 958 pacientes atendidos. A gente conversou com o diretor aqui do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, o Dr. Antônio Carlos Madeira de Arruda, que explicou um pouco mais sobre o porquê desta queda desse número de atendimentos. Vamos acompanhar. Doutor, qual que é o motivo dessa queda tão significativa aqui nos atendimentos?
Nós temos dois motivos fundamentais para essa diminuição acentuada no número de consultas realizadas aqui no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. O primeiro deles é, sem dúvida, a preocupação que as pessoas estão tendo, o medo, na verdade, que as pessoas estão tendo em adentrar a um ambiente hospitalar. Isso faz com que muitas pessoas deixem de procurar. Algumas vezes são casos leves e que podem até permanecer sem um atendimento presencial, um atendimento dentro da unidade hospitalar. Mas outras vezes o atendimento é necessário para se fazer um diagnóstico, necessário para se introduzir um tratamento correto, um tratamento adequado. O segundo motivo dessa baixa frequência ao hospital, sem dúvida, é que o isolamento social e principalmente o fechamento das escolas tem diminuído de modo significativamente a circulação de vírus dos assim chamadas doenças respiratórias. Doenças como gripe, resfriados, bronquites, pneumonias, amidalite e outras mais têm caído de modo muito significativo, tem diminuído a incidência dessas doenças e aí tornado mais desnecessário a presença das pessoas nos hospitais.
É, e o senhor estava comentando também justamente sobre essa questão dos médicos que são especializados, né? Muitas vezes não é só aqui no pronto-socorro e esse atendimento deixa de ser feito para casos mais graves. Os pais não precisam, então, se preocupar em trazer as crianças aqui para o hospital.
Você está levantando um aspecto extremamente importante. Nós temos um ambulatório muito grande aqui no Menino Jesus, um ambulatório que realiza, em média, 6 mil consultas mês. Atualmente, nós estamos atendendo mil e poucas consultas por mês nesses ambulatórios. São ambulatórios que tratam de doenças crônicas, doenças importantes do rim, do fígado, do coração. E muitas dessas crianças estão deixando de comparecer às suas consultas de retorno, que são tão necessárias para a gente obter um tratamento adequado e um resultado eficaz desse tratamento. Então, é muito importante que as pessoas tomem as devidas precauções, mas não deixem de comparecer às suas consultas agendadas para poder realizar um tratamento adequado. Eu chamo a atenção também que o Menino Jesus, como os hospitais de modo geral, tão adaptados a receber essas crianças e promover as formas adequadas de prevenção para que elas não corram risco nessas visitas aos hospitais.
E o número também de internações também que teve queda.
Também. Isso explica, é explicado muito por essa diminuição da circulação do vírus, das chamadas doenças respiratórias. Muito menor o número de internações. Caiu o movimento no nosso hospital, tanto no pronto-socorro, quanto no ambulatório de especialidades, também nas cirurgias realizadas e também no número de internações realizadas. É uma diminuição global de toda a atividade hospitalar.
E quais que eram os vírus e as doenças que mais aconteciam nessa época do ano?
Bom, os vírus influenza, que são de vários tipos, tem a influenza A, a influenza B, o rinovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório, é, na verdade, um conjunto de vírus que se manifesta com muita intensidade nos meses de outono e inverno na cidade de São Paulo e que eram, até então, os grandes responsáveis pelas doenças respiratórias comuns nessa época do ano.
E vocês acreditam que com essa reabertura da economia e principalmente com essa possibilidade de as escolas reabrirem em setembro, que tudo isso faça com que esse número aumente aí nos próximos meses?
Existem vários aspectos relacionados a essa sua pergunta. Do ponto de vista de escolas abertas, a tendência é aumentar a circulação de vírus. Por outro lado, nós já estamos na metade do inverno. Então, logo, logo, em setembro, entra a primavera e diminui as condições climáticas mais favoráveis a essa circulação do vírus. Normalmente, todos os anos a gente observa, a partir de setembro, cai o número dessas infecções, facilitando, diminuindo o número de consultas necessárias.
Então, a tendência é que até o final desse ano, os números de atendimentos aqui no pronto-socorro não cheguem nem perto do que foram nos anos anteriores.
Seguramente, em todo o ano de 2020, nós vamos verificar uma queda muito acentuada em relação à nossa produção ocorrida em 2019. Mesmo que volte a crescer, e nós estamos notando que nos últimos dias tem havido um aumento um pouco maior na procura pelo hospital, mas seguramente nós vamos fechar 2020 com um número de casos atendido muito inferior àquele que nós verificamos em 2019.
É isso, aqui da região central de São Paulo, eu volto com vocês nos estúdios da PAN.
Cora, muito obrigada pelas informações, agora são 4 horas e 12 minutos, nós vamos falar agora da situação no Líbano. Equipes de resgate buscam nesta quarta-feira desaparecidos após a enorme explosão que devastou a área portuária de Beirute, capital do Líbano. A tragédia de terça-feira deixou ao menos 135 mortos, mais de 4 mil feridos e centenas de desaparecidos, de acordo com a Cruz Vermelha Libanesa. As principais ruas do centro da cidade amanheceram cheias de escombros, com as fachadas dos edifícios destruídas e os veículos danificados. Segundo informações da Associated Press, ainda há fumaça saindo do local da explosão. Imagens de drone mostram que a explosão atingiu silos de trigo que ficavam no porto. Estimativas iniciais indicam que cerca de 85% dos grãos do país estavam armazenados nos armazéns que foram destruídos. Apesar de o país já ter sido alvo de terroristas e viver período de instabilidade política, não há evidência ainda de que se trate de um atentado terrorista. A suspeita é que a explosão tenha acontecido em um armazém que guardava nitrato de amônio. A substância é um tipo de fertilizante com grande potencial explosivo quando exposto a altas temperaturas. O presidente libanês afirmou na terça-feira que é inaceitável que mais de 2.700 toneladas de nitrato de amônio fossem armazenadas por 6 anos em um depósito sem a segurança necessária. A explosão no porto causou destruição em larga escala e quebrou o vidro de janelas a quilômetros de distância. Alguns barcos que navegavam próximos à costa do Líbano chegaram a ser balançados pela força da explosão. As explosões chegaram até mesmo a ser ouvidas em Larnaca, no Chipre, a pouco mais de 200 quilômetros da costa libanesa. De acordo com a agência Reuters, o governo do Líbano decidiu colocar todas as pessoas responsáveis pela autoridade portuária da cidade de Beirute em prisão domiciliar. E para a gente contar um pouco da situação atual da cidade, eu converso agora no Jovem Pan Agora com o cirurgião plástico brasileiro Ghassan Said, que participa do socorro aos feridos. Doutor, muito obrigada por aceitar conversar aqui com a gente. Eu gostaria de saber como está sendo o trabalho de socorro aos feridos e também sobre o número de mortos e feridos que não para de aumentar, né? E há muitos desaparecidos. Como que está a situação por aí?
Olá, boa noite. Eu que agradeço aí pelo convite. Como vocês já sabem, até agora a gente está com cerca de 113 mortes aqui que estão constatadas até esse momento e já ultrapassou a linha de 4 mil feridos até o momento, ainda tem certas pessoas que estão desaparecidas, ainda tem chance de encontrar certas pessoas debaixo dos destroços, né? Então, esse número vai tender a aumentar, né? A gente ainda continua atendendo, ainda continua tendo caso que está vindo aqui para o hospital. E nesses dias também que vão vir, eu acho que casos frios também vão aumentar, né? Porque no caso de emergência, a gente tenta tratar com mais eficiência, fazer o necessário e casos que dá para adiantar, a gente já faz em segundo tempo.
Doutor, e que tipo de ferimento essas pessoas que estão chegando aí no hospital, elas mais apresentam, né? Quais são as lesões que uma explosão geralmente causa? São fraturas, escoriações?
Pois é, os casos que estão vindo aqui para o hospital são casos mais de lacerações, né, feridas graves que precisa ser revisada para ver se tem vidro, se tem alguma coisa aí dentro para fazer a limpeza própria. E no caso de defeito, a gente faz as cirurgias reparadoras. Está tendo bastante também casos de fraturas ósseas que a equipe de ortopedia está tomando conta. Teve bastante caso também de sangramento interno, onde os cirurgiões abdominais tinham que intervir. Teve também bastante caso de neurocirurgia, né, dano na cabeça, fratura nessa região, e que precisou também da nossa ajuda da equipe da cirurgia plástica para fazer a cirurgia reparadora para cobrir o defeito, né, causado pelos danos. E tem certo número de pacientes que ficaram queimados, né, devido à explosão, devido às químicas, ainda mais pessoal que estava próximo. Então, acabaram sendo transferidos para outro tipo de hospital, onde eles tratam queimados.
Doutor, eu queria saber como que foi esse momento da explosão para você. Você mora próximo ao porto aí de Beirute e também queria perguntar como que foi hoje, o primeiro dia em que você saiu para a rua e viu esse cenário de destruição. Qual que foi esse sentimento que você teve?
Pois é, foi uma coisa assim bem interessante, onde você pensa muita coisa num segundo só, né? Tinha acabado de chegar do trabalho, estava encerrando o almoço e do nada o chão começou a tremer e depois houve um barulho e senti o prédio todo balançando, como se fosse desabar, né? E corri logo para a sacada para ver o que estava acontecendo, porque nessa hora eu pensei em alguma explosão aqui próxima, devido a um míssil, alguma coisa que deve ter acontecido, né? No primeiro momento eu vejo uma fumaça assim, cor de rosa, bem próximo assim onde eu moro, né? Na verdade eu moro 5 minutos distante do local onde a tragédia aconteceu, mas a fumaça estava muito próxima ao prédio e vi o pessoal correndo de um lado para o outro. Eu pensei que deve ter acontecido alguma coisa muito próxima, né? Fui investigar o que aconteceu assim na casa, tive um pouco de destroço de vidro, uma porta estourou também, descendo na escada do prédio, o teto que fica próximo ao elevador, em todos os andares do prédio tinham abalado e caído no chão. Os prédios ao redor, tudo também destroço de vidro, acabaram sendo bastante destruídos, né? E desde ontem eu me locomovi para uma cidade que fica a 37 quilômetros de Beirute. Eu estou atuando nesse hospital por causa que a demanda foi muito alta e os hospitais de Beirute na capital ficaram super recarregados, então a gente tinha que transferir certas quantidades de pacientes para outros hospitais que ficam fora de Beirute. Então, ontem a gente ficou até 5 da manhã, hoje a gente começou também, certas equipes médicas começaram mais cedo, eu comecei das 11, agora são 10 horas, estamos atuando até agora, tá vindo ainda uma certa quantidade de pacientes. A cidade de Beirute está menos movimentada, né? Bastante gente saiu da capital para o sul, para o norte, para o Vale do Bicar, certas pessoas para as montanhas, para fugir, né, dessa fumaça que pode ter substância química e seja tóxica assim, para o organismo, né, para prevenir certos problemas respiratórios. E a equipe de resgate hoje pôde trabalhar com mais tranquilidade, né, e com mais eficiência.
Você comentou sobre a situação nos hospitais e eu queria aprofundar um pouco mais, porque nós estamos em meio a uma pandemia. Como que estava a situação nos hospitais em relação aos tratamentos de coronavírus e agora com essa tragédia que muitas pessoas estão sendo levadas aos centros cirúrgicos, aos hospitais? O sistema está comportando? Existe algum temor?
No momento de tragédia, a gente tenta trabalhar com agilidade e eficiência, né? Então, nesses casos, a gente não pode ter controle 100%. O que a gente tentou fazer mesmo é que na hora da chegada ao hospital, a gente tende a deixar só o paciente entrar e os familiares e pessoas mais próximas ficarem fora do hospital, né? Para a gente ter menos contato com bastante gente, só ter contato mesmo com o paciente ferido. Isso é um modo básico de se prevenir, mas em tempo de tragédia a gente tem que intervir, tem que tratar esses pacientes, tá? Tomando as precauções, usando certas roupas, máscara, esse tipo de coisa, né? E tentando isolar os pacientes, desinfectar os leitos onde um sai e outro entra, o máximo possível que a gente puder, né? Mas, lógico, isso daqui não quer dizer que a gente está prevenindo que caso de corona aumente, né? Mas como é uma tragédia, a gente tende a tratar a tragédia de uma maneira mais ágil e eficiente, né? Ou vai deixar o paciente mal atendido e acaba acontecendo morte, ou vai ter que evitar certas situações. Então, a gente está tentando equilibrar entre o que deve ser feito e as precauções que devem ser tomadas, né?
Doutor, mas antes dessa explosão, o sistema estava saturado por conta do coronavírus aí em Beirute?
Pois é, na verdade, quando o país fechou e decidiu reabrir, assim, o normal da vida, os casos estavam bem controlados. O Líbano tomou uma precaução muito rígida no início e o caso estabilizou. Só que essa última semana aqui, antes da tragédia, os casos começaram a aumentar bastante na cidade. E o país, o governo decidiu que tinha que fechar a semana passada, quinta a domingo, e estava previsto também fechar dessa quinta até domingo. E antes da tragédia, decidiram emendar 15 dias também para tentar controlar os casos de corona, né? Os hospitais estão saturados, mas ainda existe leito, porque tem vários hospitais que estão equipados com setor para tratar paciente com Covid, que ainda não tem paciente. Igual esse hospital onde eu estou atuando no momento, ele está equipado para atender paciente com Covid, mas não tem nenhum caso presente aqui no hospital. Então, se for necessário, vão ser locomovidos pacientes com Covid para cá, que já tem um setor preparado para eles. Desde o início da pandemia já foi preparado, a maioria dos hospitais tem setores organizados para pacientes com Covid. Quando saturar Beirute, os pacientes começam a expandir para outros hospitais.
Doutor, e a gente vê as imagens, né, que chegam pra gente pela internet, e é muito impressionante também quando nós vemos os vídeos da força da explosão, do vento quebrando os vidros. Eu queria saber se os hospitais foram atingidos, porque você mesmo relatou que a sua casa, né, foi atingida, quebrou ali algumas janelas. E os hospitais, especialmente o que o senhor trabalha, ele foi atingido ou tá tudo certo com essas estruturas dos hospitais?
O hospital onde eu trabalho, na verdade, não foi atingido. A vidragem é mais grossa, então acabou que não foi atingido, né? Os prédios que estão mais próximos, não adianta ter uma vidragem mais forte, a força da explosão tende a ter um impacto maior, né? Como o hospital fica uns 10 minutos distante da onde aconteceu a tragédia, não foi afetado, mas tem certos hospitais que estão em distância mais próxima, acabaram sendo bastante afetada devido a essa tragédia e tinham que agir com eficiência também. Não pararam de intervir e trabalhar com os pacientes que estavam vindo, mas sofreram bastante danos, como foi o caso do Hospital São Jorge, como vocês ouviram já também.
É, danos de estrutura, né? E eu queria saber também sobre a comunidade brasileira aí no Líbano, os seus colegas de trabalho, o que é que se comenta? Há quanto tempo que o senhor mora aí no Líbano?
Eu me mudei para cá em 2017, né? Então, eu tenho certos colegas, assim, que moravam no Brasil e se mudou para cá. Tem familiares também, amigos, né? Não médicos também que trabalham. O pessoal, né? O povo libanês, como tem uma harmonia com o povo brasileiro, devido à população alta que existe no Brasil de brasileiros descendentes de libanês, eles acabam criando um carinho e acabam não sendo afetados com esse tipo de tragédia, outras tragédias que já aconteceu aqui no Líbano, né? Eles tentam lidar com isso de uma maneira eficiente, de pensar, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, então a gente tem que deixar isso na mão do governo para investigar direito, para a gente saber realmente as causas. E se Deus quiser, como qualquer tragédia, o Líbano vai passar por cima e, graças a Deus, tá chegando bastante ajuda dos países vizinhos, dos países europeus, e vai continuar chegando. Então, vai dar para a gente uma eficiência maior para conseguir sair dessa tragédia da melhor forma possível.
Doutor, e agora uma última pergunta, que é algo assim bem humano. O que o senhor está sentindo agora? O que você espera nos próximos dias? Também, se você quiser deixar alguma mensagem para a comunidade brasileira, a comunidade libanesa que mora aqui no Brasil, o que o senhor está sentindo?
Pois é, uma situação muito delicada, né? Nós, como médico, na hora de atuar, a gente tem que atuar com frieza e ter paciência para a gente poder servir os pacientes da melhor forma possível. Lógico que a gente acaba se emocionando com o caso de criança, com aquele abalamento psicológico que a paciente, na hora da gente estar tratando, elas relatam o que aconteceu e a gente acaba imaginando se nós fôssemos no lugar delas, né? Então, é uma situação bem complicada mesmo, que a gente está tentando assim, estar próximo dos pacientes, até a equipe de psiquiatria também está auxiliando a gente, está aqui na parte de urgência também, paciente que precisa de auxílio psiquiátrico, também estão tendo esse auxílio, então a gente está tentando abraçar essa causa da melhor forma possível.
Doutor, eu desejo muita força e muita luz para todos vocês, para a população do Líbano, para vocês profissionais que estão socorrendo, né, as pessoas, e também para digerir essa tragédia e seguir em frente da melhor forma que puder. Obrigada pela entrevista aqui para a gente no Jovem Pan Agora.
Eu que agradeço vocês, queria agradecer também o carinho do povo brasileiro com o povo libanês, um povo que já existe essa harmonia entre os dois países, então também espero que vocês saiam dessa pandemia, que está sendo difícil também para vocês, da melhor forma possível. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo, como para vocês, tanto para nós.
Obrigada e força aí.
Eu que agradeço.
Agora são 4 horas e 28 minutos. Voltando aqui para as notícias do Brasil, vamos para o interior de São Paulo. Cacique pede mais testes em aldeia de São Paulo, que teve o primeiro caso de Covid-19. O destaque é de Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, o cacique Chico Terena, de uma das 4 aldeias existentes no município de Avaí, vizinho de Bauru, na região central do estado de São Paulo, solicitou à Secretaria de Saúde do município a testagem em massa de 640 indígenas das 4 aldeias. Isso depois que uma indígena foi com queimadura até o Hospital Estadual de Bauru, centro de referência para tratamento da Covid na região, e acabou sendo infectada pela Covid-19. A indígena de 49 anos é hipertensa e diabética e traz a preocupação para todos dessas 4 aldeias. Ela já foi isolada e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Avaí, os testes serão realizados ainda esta semana. Avaí tem até agora 27 casos confirmados da Covid-19 e outros 12 casos suspeitos. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
O Jovem Pan agora vai para um rápido intervalo. Não saia daí porque a gente volta já com muita notícia e também muita repercussão da situação lá no Líbano.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan News.
O preço do ouro disparou e chegou a US$ 2.000 pela primeira vez por conta da Covid-19 e do medo de inflação. A alta de 32% registrada este ano fez do metal um dos ativos de melhor desempenho do planeta, refletindo a preocupação de investidores com a doença, incluindo uma possível segunda onda e o alto número de mortes nos Estados Unidos. Além disto, o impacto dos trilhões de dólares dos governos injetados em medidas de estímulo às economias tem também causado este receio. Tido como porto seguro, especialmente em momentos de crise, o montante líquido investido em fundos lastreados em ouro alcançou a marca de US$ 7.4 bilhões em julho, de acordo com dados do Conselho Mundial do Ouro, elevando o recorde de 40 bilhões registrados no primeiro semestre. Com as ações agressivas pelos bancos centrais, o ativo tem sido a escolha até mesmo quando se fala em títulos públicos, que é uma outra aplicação muito demandada.
Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo e há 4 dias da estreia do Brasileirão, Santos demite técnico Jesualdo Pereira. Quem traz a informação agora pra gente é o Giovanni Chacon ao vivo. Boa tarde, Chacon.
É isso aí, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jovem Pan agora. Pois é, o Santos demitiu o Jesualdo Ferreira, técnico português, que começou o ano sendo a grande novidade do Santos e vai embora aí depois de não aguentar a pressão após a eliminação para Ponte Preta nas quartas de final do Paulistão. O Jesualdo tinha vínculo até dezembro desse ano, foram 15 partidas no comando do Peixe, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, aí um aproveitamento de 48,9%. Não é muito alto, mas ainda assim não deixou a desejar, principalmente na Copa Libertadores da América, onde o Santos é o líder do seu grupo, 2 vitórias em 2 jogos. Então, um aproveitamento muito bom na principal competição continental da América do Sul. O técnico será indenizado, claro, pela quebra do vínculo entre ele e o Santos, o que é motivo até mesmo de crítica, já que o Santos vive um momento financeiro muito delicado. Agora, para o lugar do Jesualdo Ferreira, Cuca é o principal nome para preencher essa vaga. Os nomes de Rogério Ceni, técnico do Fortaleza, Elano, ídolo do clube do Santos, né? E ex-Inter de Limeira, e o Ricardo Catalá, um dos destaques aí do pós-pandemia, pós-pausa por conta da pandemia, técnico do Mirassol, foram sugeridos, mas o principal mesmo deve ser Cuca, que pode assumir o Santos aí em breve, mas corre contra o tempo, né? 4 dias até o início do Brasileirão, se for contar ali as horas que já se passaram de hoje, as horas até o jogo da estreia, 4 horas da tarde contra o Red Bull Bragantino no domingo. O Santos tem quase 3 dias só para achar o novo técnico. Então, Jesualdo, muito criticado pela torcida do Santos, é verdade, a diretoria também, já estava insustentável a relação entre o Jesualdo e o Santos. Jesualdo Ferreira, técnico português, chegou naquela onda, né? Sucesso do Jorge Jesus, vem mais técnicos estrangeiros, veio o Jesualdo Ferreira, não deu certo, está demitido do Santos, que agora corre atrás do seu substituto.
Chacon, obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 35 minutos, o Ministério da Saúde otimista quanto à vacina contra o coronavírus. Mais informações agora com Vinícius Nunes.
O governo federal espera que o Brasil tenha mais de 15 milhões de vacinados contra a Covid-19 até o fim do ano. A projeção foi divulgada pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, nesta quarta-feira. Ele deu a declaração em reunião promovida pela Comissão da Câmara dos Deputados que acompanha o enfrentamento da pandemia no país. O público-alvo prioritário da imunização será de idosos e profissionais da saúde. A distribuição das vacinas vai ficar a cargo dos estados e municípios e elas vão ser destinadas apenas ao Sistema Único de Saúde. Arnaldo Correia de Medeiros ressalta que os 15 milhões só poderão ser alcançados caso o soro desenvolvido pela Universidade de Oxford tenha eficácia comprovada.
Acreditamos que em dezembro talvez já passemos o ano novo de 2021 com pelo menos 15 milhões e 200 mil brasileiros vacinados para a Covid-19.
O diretor do Instituto Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, que é a parceira de Oxford na iniciativa, considera que a distribuição deve ser feita sem dificuldades. Maurício Zuma disse que a produção da vacina seguirá a mesma logística do soro contra a febre amarela.
Apesar da apresentação original da AstraZeneca ser em 10 doses, nós optamos em fazer a vacina em 5 doses, porque nós vamos aproveitar todo o processo já automatizado que a gente tem.
Perguntado sobre as outras vacinas testadas no Brasil, o secretário Arnaldo Correia de Medeiros disse que conversa com todas as farmacêuticas e que o Ministério da Saúde vai adquirir a primeira dose que se mostrar eficaz.
E o governo de São Paulo definiu um novo horário de funcionamento para os bares e restaurantes da cidade da fase amarela. Os detalhes a gente confere agora com o Vitor Moraes, que acompanhou a coletiva de imprensa. Boa tarde, Vitor.
Olá, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Uma excelente notícia para os donos de bares e restaurantes aqui na capital paulista. Esses estabelecimentos poderão abrir até às 10 horas da noite. E também nas regiões do estado de São Paulo, que estejam há mais de 2 semanas na fase amarela do Plano São Paulo. Esses estabelecimentos estavam abrindo até às 5 horas da tarde, gerando muita polêmica e reclamação por parte de alguns empresários do setor. Então, por isso, a prefeitura decidiu flexibilizar e os bares e restaurantes poderão abrir até às 10 horas da noite. Uma das obrigações é atender apenas aquelas pessoas que estiverem sentadas. Portanto, os bares onde não há mesas e que as pessoas ficam de pé, esses não poderão reabrir. Ainda continua a restrição de 6 horas de atendimento por dia, e aí fica a critério do estabelecimento se ele vai abrir 6 horas seguidas ou vai dividir, abrir 3 horas no almoço e 3 horas no jantar. Os estabelecimentos também continuam atendendo 40% da capacidade, e é uma notícia muito empolgante e animadora para o setor, porque aqui em São Paulo, no estado, são mais de 200 mil estabelecimentos, empregando quase 1 milhão de pessoas. Por isso, uma notícia animadora para, quem sabe, retomar aí o setor econômico, desse recuperar um pouco do prejuízo que foi perdido. Resta saber agora, Lívia, como é que vai ser feita a fiscalização por parte da Vigilância Sanitária, uma vez que ainda existe o consumo daquelas pessoas que entram, pegam uma bebida e consomem na calçada. Por isso, resta saber como é que vai ser feito esse controle por parte da Vigilância Sanitária. Muita gente acaba consumindo na calçada e esse é um problema e não é responsabilidade dos bares. Por falar em calçada, aqui na capital paulista, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aprovou um projeto piloto que permite que 32 estabelecimentos localizados no centro da cidade, que não têm área externa, eles possam ampliar o seu espaço, colocando mesas ou parklets, construindo um espaço externo, aproveitando melhor as calçadas. Com isso, a prefeitura, de acordo com o prefeito, vai definir e testar as regras para ocupação de calçadas e vias de forma compartilhada para atendimento ao público, além de facilitar o cumprimento das normas de higiene e distanciamento social. Uma segunda informação aqui no Palácio dos Bandeirantes, Lívia, foi com relação aos novos centros. 5 novos centros de pesquisa começarão a testar a vacina Coronavac em todo o Brasil até sábado. São eles o Hospital das Clínicas da Unicamp, a Universidade de Brasília, o HC da Universidade Federal do Paraná, o Hospital São Lucas, no Rio Grande do Sul, além da Faculdade de Medicina em São José do Rio Preto. Essa vacina Coronavac é aquela produzida em laboratório chinês, em parceria com o Instituto Butantan, que está testando apenas os profissionais da área da saúde, 9 mil profissionais no total. 5 centros já estão testando em todo o Brasil e agora com esses 5 novos, então são 10 centros que vão testar a vacina Coronavac, que está na sua terceira fase de testes. Além disso, o estado de São Paulo atingiu a marca de mais de 2 milhões de testes, 25% de toda a testagem no país. Mais de 500% de aumento de maio a julho desse ano. Atualizando os números, Lívia, o Brasil tem 2.801.921 casos de coronavírus, 95.819 óbitos. São Paulo tem 585.265 casos e 24.109 óbitos. Lívia.
Vitor, muito obrigada pelas informações. Agora são 4h41. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial. Os detalhes sobre o pagamento do benefício a gente confere agora com a Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui numa agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, porque hoje 805 mil trabalhadores recebem a primeira parcela do auxílio emergencial. O auxílio tem 5 parcelas e esses trabalhadores que recebem a primeira hoje fazem parte do 6º lote do benefício, que está sendo pago desde abril pelo governo federal, pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa Econômica Federal para ajudar trabalhadores informais durante esse período de pandemia. Quem recebe hoje essa primeira parcela de R$ 600 são trabalhadores nascidos entre janeiro e maio. Eles recebem através da conta poupança digital da Caixa, portanto, nesse primeiro momento só podem fazer transações online ou compras online e depois vão poder sacar esse dinheiro em espécie, caso prefiram. Mas não são só os trabalhadores de janeiro a maio que vão receber essa primeira parcela em agosto. Todos os outros trabalhadores desses 805 mil que nasceram entre junho e dezembro também recebem neste mês. para a gente ter uma ideia do calendário, no dia 7 de agosto recebem os trabalhadores nascidos em junho, no dia 12 de agosto os trabalhadores nascidos em julho, e assim sucessivamente até o dia 26 de agosto, quando recebem os trabalhadores nascidos em dezembro. Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 66 milhões de brasileiros já receberam o benefício, o equivalente aí a mais ou menos 30% da população. E aí eu conversei com a Cláudia Ramos de Oliveira, que é superintendente de rede da Caixa, para tirar algumas dúvidas sobre o auxílio emergencial. Vamos acompanhar. As pessoas que receberem hoje essa parcela precisam vir na agência? Há essa necessidade?
Não há necessidade de ir até uma agência. O beneficiário ele faz a movimentação através do aplicativo Caixa Tem, onde ele pode fazer compras, pagamento de boletos, pagamento de conta de água, luz, essa comodidade da movimentação digital para ele não precisar se deslocar até uma agência.
É importante a gente lembrar que, por enquanto, essas pessoas que recebem hoje só podem mexer no dinheiro pelo aplicativo, né?
Isso, existe um cronograma de acordo com o mês de nascimento. Primeiramente, o beneficiário tem a oportunidade de movimentar o saldo através da conta digital e, num segundo momento, a possibilidade do saque em espécie numa agência.
E quem precisa de ajuda, quem quer sacar em espécie depois, as agências estão funcionando ainda em tempo, horário especial?
As agências abrem às 8 até às 14 horas. É importante frisar que o cliente não precisa madrugar na fila, porque todo mundo que chegar até às 14 horas será atendido. E também temos algumas agências abrindo no sábado e a lista pode ser consultada no site da Caixa, caixa.gov.br.
E, Cláudia, a gente sabe que algumas contas foram suspensas por suspeita de fraude. Essas pessoas que estão com esse problema, o que elas devem fazer? Precisam recorrer? Precisam vir na agência? O que elas fazem?
A primeira orientação é consultar no aplicativo Caixa Tem, porque lá vai ter a informação se realmente houve o bloqueio. Em alguns casos, ele faz o desbloqueio no próprio aplicativo, vai ter a orientação, ou ele vai ter a mensagem de que precisa ir até uma agência. São poucas contas nesta situação e é importante que ele siga a data indicada no aplicativo.
A gente está vendo que bastante dos serviços são pelo aplicativo. No começo o aplicativo teve uns problemas, mas você estava me dizendo que é importante atualizar o aplicativo, né?
Isso, durante esses meses a Caixa foi fazendo diversas melhorias e aí a gente orienta os clientes que baixem a última versão, a mais atualizada, porque inclusive o aplicativo está funcionando de forma bastante eficiente. Hoje um cliente fez o teste aqui, não teve fila, foi muito rápido o atendimento.
E por enquanto o que a gente tem mesmo previsto são 5 parcelas de R$600 do auxílio emergencial, correto?
Isso, são 5 parcelas, tem beneficiário recebendo a primeira agora, ele vai receber as 5. E essa definição é feita pelo governo federal, Ministério da Cidadania. Se for prorrogado, a Caixa está disponível para atender esses beneficiários em outras parcelas, mas a gente aguarda a decisão do governo.
E Cláudia, para a gente finalizar, é possível ainda se inscrever para pedir o auxílio?
Não, não é mais possível. Essa data também foi indicada pelo Ministério da Cidadania e não há mais a possibilidade de novos cadastramentos.
Pois é, essas foram as informações da Cláudia Ramos de Oliveira, superintendente de rede aqui da Caixa Econômica Federal. Lembrando que hoje, então, 805 mil trabalhadores recebem a primeira parcela do auxílio emergencial desse sexto lote e outros 345 mil recebem também hoje a terceira e quarta parcelas do auxílio, que tem no total 5 parcelas.
Está aí as informações da Beatriz Manfredini. Agora são 4h46 e o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que não poderá manter auxílio emergencial por longo período. Sobre isso eu converso agora com a Luciana Verdolin, que está em Brasília e vai dar mais detalhes pra gente. Boa tarde, Lu.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente Jair Bolsonaro conversando com apoiadores hoje cedo. Ele foi elogiado por um apoiador, porque, segundo ele, foi esse auxílio emergencial que evitou que a família passasse por muito problema agora durante a pandemia. E o presidente deixou muito claro que o governo, se dependesse só da vontade política, se não fosse tão cara essa ajuda emergencial, o governo poderia prorrogar por mais tempo esse benefício. Mas é o presidente tem feito muitas críticas aos governadores que fecharam os estados exatamente por conta disso, porque, segundo ele, são mais de 5 bilhões de reais que se gasta não só com esse auxílio, mas que com todas as ações que estão sendo feitas para tentar conter os efeitos da pandemia, e fez questão de ressaltar que é muito caro, apesar de saber que é muito importante nesse momento que as pessoas recebam esse auxílio. É por isso que o presidente tem defendido também a necessidade de se voltar à normalidade.
Não dá para continuar muito, que por mês custa 50 bilhões de reais. A economia tem que funcionar. E alguns governadores temem ainda manter tudo fechado.
O presidente tem criticado também, Olívia, vários governadores que têm cobrado do governo federal uma posição mais ativa, uma reunião para discutir o que fazer no pós-pandemia, mais ações para garantir que a economia, que os pequenos empreendedores, que os autônomos não sofram ainda mais. O presidente está batendo muito nessa tecla, porque, segundo ele, foram os governadores que fecharam os estados. Foram decisões precipitadas, segundo o presidente Jair Bolsonaro, que causaram aí grandes problemas econômicos, e o governo federal não teria como arcar com esses custos até o final do ano, como tem sido defendido por vários governadores e até mesmo no Congresso Nacional.
Luciana, ontem nós tivemos uma grande explosão na cidade de Beirute, no Líbano. O presidente Jair Bolsonaro, ele comentou algo sobre o assunto? Ele ofereceu alguma ajuda, alguma solidariedade?
Olha, presidente, ele já entrou em contato hoje com o embaixador do Líbano aqui no Brasil. Fez contato, foi feito por intermédio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil vai fazer algo de concreto, vai sim ajudar. Agora, o que o Brasil vai fazer, como essa ajuda poderá ser encaminhada, o que vai ser feito formalmente, o presidente ainda não deixou muito claro. Ele disse que está em contato com autoridades, que pelo menos por enquanto não há notícia de brasileiros entre os feridos, e fez questão de ressaltar que são 5 milhões de libaneses que vivem aqui no Brasil. É uma comunidade muito grande, por isso o Brasil precisa ser solidário, o Brasil está atento às repercussões e vai ajudar no que for necessário, está conversando com as autoridades, e o Itamaraty é que está fazendo esse papel de conversar com as autoridades, conversar com o consulado lá na região, para saber exatamente o que é necessário, até para saber o que a comunidade brasileira lá está precisando nesse momento.
Luciana, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, você volta na programação. Agora são 4 horas e 50 minutos e, como a Luciana Verdolin trouxe agora há pouco para a gente, não foi só o Brasil que prestou ajuda ao Líbano. Condolências e anúncios de ajuda chegaram de todo o mundo nesta quarta-feira. Alemanha, França, Estados Unidos, Irã e até a nação inimiga de Israel ofereceram ajuda ao Líbano. Por intermédio de mediadores internacionais, os ministros israelenses da defesa, Benny Gantz, e do exterior, Gabi Ashkenazi, ofereceram ajuda médica e humanitária, além de apoio emergencial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou suas condolências e disse que o país está pronto para ajudar o Líbano. Trump, no entanto, especulou publicamente sobre um suposto ataque com um tipo de bomba. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que as fotos de Beirute eram chocantes e que o Reino Unido oferece ajuda, inclusive para cidadãos britânicos afetados pela explosão. A França prometeu enviar 2 aviões com ajuda, incluindo um pessoal especializado em químicos, e o próprio presidente francês Emmanuel Macron viajará amanhã ao Líbano para oferecer apoio. Polônia, Alemanha, Holanda e Grécia enviaram equipes de resgate com bombeiros, socorristas e cães farejadores. A Austrália anunciou a doação de $1.400.000 em ajuda humanitária ao Líbano. O Catar anunciou o envio de hospitais de campanha para cuidar de milhares de feridos. O Kuwait concordou em enviar ajuda médica de emergência e o Iraque também ofereceu o envio de ajuda médica emergencial. A Organização Mundial de Saúde vai fornecer suplementos médicos para cobrir até 2.000 intervenções cirúrgicas. E ainda nesta quarta-feira, o Papa Francisco rezou pelas vítimas, famílias e pelo Líbano depois da explosão. Agora são 4 horas e 52 minutos. A explosão que devastou a capital do Líbano, Beirute, ainda provocou o fim abrupto de uma entrevista da BBC. A repórter Mariem Taoumi, do Serviço Árabe da BBC, realizava uma entrevista no momento da tragédia. Nas imagens, você que nos acompanha aí pelo Panflix pode conferir. Pode-se ouvir um forte barulho, seguido por gritos da repórter e estilhaços de vidro no chão. Também é possível escutar o alarme de incêndio. A repórter foi jogada no chão pela força da explosão, mas passa bem. O incidente desta terça-feira também causou a interrupção do ensaio fotográfico de uma noiva. O vídeo registrou o momento que a mulher com o vestido de noiva e as mãos na cintura sorria em uma praça no centro da capital libanesa, né? Um momento bonito de casamento. E no momento em que a câmera se aproxima do buquê, acontece a explosão. O vento levanta o véu e o adereço é levado para longe. Em seguida, é possível ver a fumaça na rua e os danos provocados nos prédios. A noiva é rapidamente levada para um imóvel próximo, lembrando que, apesar de o país já ter sido alvo de terroristas, não há evidências de que se trate de um atentado terrorista. A suspeita é que a explosão tenha partido de um armazém que guardava nitrato de amônio. A substância é um tipo de fertilizante com um grande potencial explosivo quando expostos a altas temperaturas. Bom, agora são 4 horas e 54 minutos. O ministro da Economia reitera que o governo não vai aumentar impostos e chama folhas de pagamentos de exterminadora de empregos. Em audiência virtual no Congresso nesta quarta-feira, Paulo Guedes afirmou que nem sempre quanto mais tributos, melhor para o país. Na avaliação dele, os únicos caminhos a seguir são simplificar e, no máximo, fazer substituições. Questionado por dezenas de parlamentares que estavam na sessão, o ministro da Economia ressaltou que o brasileiro não será onerado.
O Congresso vai nos ajudar a reduzir, simplificar, melhorar a progressividade e tornar eficiente e moderno o nosso sistema tributário. Agora, o presidente ganhou uma eleição e a equipe chegou também com uma promessa. Nós não vamos aumentar os impostos. O povo brasileiro já paga impostos demais. Nós saímos de 18% do PIB há 30, 40 anos atrás, estamos hoje em 36% do PIB. É muito acima da média dos países em desenvolvimento e não há uma contrapartida eficiente de prestação de serviço. Então, nós não vamos aumentar a carga tributária. Nós estamos num programa de simplificação e redução de impostos. A carga tributária pode ser a mesma, nós vamos substituir 10, 15, 20 impostos por um. Mais três por um. Por exemplo, inauguramos substituindo a DORA 2, PIS COFINS, por um. E assim seguiremos fazendo.
Agora são 4 horas e 55 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Se você quiser rever qualquer reportagem, qualquer vídeo da edição de hoje, é só acessar o aplicativo Panflix ou então o canal no YouTube Jovem Pan News. Te espero amanhã às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.